Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter, Jacques Lacan, Tom Peters, William Reich.
Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios, com o psicólogo e consultor de empresas José Ernesto Bologna.
Estamos abrindo mais um programa da série Seres Humanos de Negócios. O meu nome é José Ernesto Bologna, um psicólogo e um consultor organizacional. E essa série, Seres Humanos de Negócios, tem por objetivo refletir, enriquecer o conhecimento dos ouvintes, o seu conhecimento, a respeito das possibilidades das ciências humanas aplicadas às ciências organizativas, aplicadas às ciências de negócios. Em alguns outros programas da série, nós estaremos e já desenvolvemos a contribuição das psicologias para os negócios. E neste programa em particular, eu gostaria de desenvolver uma questão muito central, que é a questão do heroísmo. Por isso eu chamei a este programa As Máscaras dos Heróis. Por que As Máscaras dos Heróis? Que nós temos na empresa contemporânea, nós temos na vida profissional contemporânea, uma grande contraposição entre aquilo que poderíamos chamar de idealismo e de realismo. Idealismo, tomado na sua vertente mais popular, significando aquilo que seria ideal, aquilo que seria perfeito. E realismo, aquilo que é possível fazer. Na própria história da filosofia, a começar por Platão, nós temos uma definição diferente do que é idealismo. O idealismo platônico não se refere obrigatoriamente ao mundo perfeito, ao mundo dos ideais. Refere-se a isso sim, mas de uma maneira, eu diria que colateral, e insiste que as formas perfeitas, as essências perfeitas, estão muito acima do mundo material, e foi assim que a cultura grega de fundação platônica e socrática foi construída, e isso influi ainda na nossa cultura. Eu diria que a partir do século XIV, XV, XVI, com o Renascimento, com o Barroco, depois com o Romantismo, nós começamos a construir uma visão de mundo que marca muito a nossa época, que tem uma grande tendência realista. O que significa? Significa que nós devemos também conseguir ser feliz com aquilo que é possível, né? E, portanto, essa contraposição que a psicanálise trabalhou tanto, cuidado com exagerar nos seus ideais, porque você pode estar destruindo a sua realidade. Quanto mais idealizador, mais tende um ser humano a se frustrar com aquilo que realiza de fato. Esta contraposição vai marcar muito a contribuição da psicanálise. E no caso das empresas, evidentemente, esta discussão filosófica está sempre colocada. Qual é essa discussão filosófica? Nós podemos traduzi-la em termos de metas colocadas muito acima daquilo que as pessoas conseguirão. Eu costumo utilizar uma expressão para isso, uma expressão dentro das organizações que eu atendo como consultor, junto com os meus parceiros, que é a questão punidos pela competência. O que eu chamo de punidos pela competência? As equipes conseguem atingir as metas e logo em seguida elas se sentem frustradas. E por que elas se sentem frustradas? Porque, de alguma forma, o jogo de idealizações da companhia, os ideais colocados pelos líderes da companhia, líderes, às vezes, desavisados em relação à motivação dos grupos, em relação à sustentabilidade motivacional dos grupos, vão dizer, acho que vocês conseguiram porque eu coloquei a meta muito baixa. Ou acho que vocês conseguiram porque a economia melhorou de repente. Acho que vocês conseguiram porque aconteceu um fato que favoreceu a equipe. Ora, isso é muito perigoso. Por quê? Porque, no fundo, quando nós realizamos as nossas metas, a capacidade de celebrar aquilo de real que existe na vida envolve, certamente, a capacidade de ser feliz com a realidade, de não destruir a realidade com a idealização. Eu acho que a psicanálise veio trazer uma contribuição enorme para isso quando insiste a psicanálise, vamos tentar trazer os nossos ideais para o plano das nossas realidades, para evitar que nós sejamos frustrados o tempo inteiro. É claro que, ao falar isso a você, meu ouvinte, eu já ouço aqueles que poderiam ficar contra essa opinião, dizendo, ah, mas se nós nos conformarmos com qualquer realidade que aí esteja, se nós não tivermos ideais acima dessas realidades, nós não poderemos melhorar o mundo, não poderemos melhorar a empresa, não poderemos vencer o concorrente, não poderemos faturar mais, não poderemos justificar mais o capital. Ora, evidentemente, eu estou falando de um equilíbrio, eu não estou falando de nenhum exagero, nem do conformismo que deixa o mundo como está e nem do idealismo que faz com que esse mundo seja muito ruim, porque nós estamos o tempo todo comparando esse mundo com um mundo impossível de existir, com um mundo que não leva em consideração as nossas limitações, inclusive as nossas limitações como seres humanos. E, portanto, quando me refiro às máscaras dos heróis, eu estou introduzindo um tema que eu acho muito importante nas organizações, que é: quem é o herói organizacional? Quem é esse ser humano que conseguirá equilibrar idealismo e realismo num jogo efetivo, num jogo eficaz, num jogo possível para todos nós? E eu separei para você, meu ouvinte, eu diria que 6 tipos de heróis e gostaria de falar rapidamente sobre cada um deles. O primeiro deles, e certamente eu reputo o mais importante de todos, é o herói empreendedor, né? O exemplo que eu gostaria de dar aqui, o exemplo clássico, é o Cristóvão Colombo, cuja história todo mundo conhece, e outro exemplo da literatura clássica, o Dom Quixote. Aquele que, seja porque é um visionário, seja porque tem um pouco de maluco, seja porque tem um pouco de louco, seja porque, de fato, tem uma ambição muito bem planejada e muito estruturada, como foi o caso de Colombo, é aquele ser humano que, por alguma razão, se sente em condições, sente um impulso natural de convidar outros seres humanos para fazer uma coisa nova, para estabelecer uma nova empresa, para procurar um novo mercado, para fazer as coisas de um jeito novo. Este é o herói empreendedor. É uma das máscaras, e máscara aqui colocada no seu sentido mais nobre, no seu sentido mais social, ele se apresenta à sociedade. O segundo herói é o herói seguidor. É aquele herói cuja função nas organizações é valorizar o papel daquele que, tendo compreendido o empreendedor, é capaz de apoiar esse empreendedor nas suas aventuras, é capaz de participar dessa grande viagem. Se nós olharmos a história do Colombo, certamente é a história do Pinzon. O Pinzon era um comerciante do Mediterrâneo, tinha lá uma caravela com a qual ele comerciava e ele, entendendo o projeto do Colombo, coloca a sua caravela na expedição, porque era necessário mais uma caravela e não havia dinheiro para isso, e eles acabam fazendo o empreendimento da descoberta da América. Então, eu diria que este herói seguidor, que é às vezes desvalorizado na cultura, onde só os winners, só os grandes ganhadores têm importância, não é verdade. Se você, meu ouvinte, é um herói seguidor, se você tem a natureza daquele que é capaz de admirar o empreendimento de um outro ser humano e aderir a esse empreendimento com uma figura que vai apoiar esse empreendimento, não desvalorize esse papel, porque alguns seres humanos nascem para ser empreendedores e outros seres humanos nascem para viabilizar esse empreendimento através da fé que depositam nesse empreendimento e na relação que tem com o empreendedor. Um terceiro herói, que é muito comum e que deve ser, a meu ver, mais prestigiado do que é o herói criativo. Um exemplo histórico deste herói criativo é o Einstein, né? Quando nós lembramos da famosa carta do Einstein para o presidente, dizendo é possível que os nazistas estejam construindo uma arma de grande poder e nós devemos entrar nesta corrida, né? A famosa carta que terminou no projeto da bomba atômica, que infelizmente foi solta, talvez não precisasse ser solta, mas evidentemente o herói criativo é aquele sujeito isolado que, com a sua genialidade, com a sua busca, com a sua livre interpretação, vai fazendo com que o herói seguidor e o herói empreendedor tenham conhecimento suficiente, tenham ferramentas suficientes para fazer o seu empreendimento. Um quarto tipo de herói é o herói organizador. Eu diria que é mais o empresário do que o empreendedor, não é? O herói capaz de organizar os talentos alheios, o herói que é capaz de colocar cada um no seu lugar e tem um tipo de liderança capaz de motivar essas pessoas, reter essas pessoas no projeto. O grande exemplo que nós podemos tomar da Segunda Guerra Mundial é o próprio Churchill, né? Toda aquela questão do comando das forças aliadas, onde você vai ter uma capacidade de organização das motivações, organização dos valores, organização dos talentos, organização das práticas, que vai fazer com que o projeto possa, de fato, se desenvolver. Uma outra figura muito próxima ao herói organizador é o herói estrategista, aquele que consegue entender a dinâmica das estratégias, aquele que sabe ler os movimentos da história, se antecipar a alguns desses movimentos, que utiliza o tempo a seu favor, que utiliza a informação a seu favor. E a união desse organizador e desse estrategista produz um ser humano de grande importância nas organizações, né? Porque são aqueles que sabem captar, reter, organizar e colocar a serviço de uma estratégia mais global. E, finalmente, eu gostaria de falar sobre o herói paralelo, ou, num certo sentido, o herói semi-oculto, não é? Que é aquele contribuinte, aquele indivíduo que chega na empresa e sai da empresa, aquele que nem sempre nós podemos categorizar como qualquer outro herói, mas que sempre aparece numa hora mais difícil, dá uma solução importante e se afasta, né? Eu diria que não tenho um exemplo histórico tão claro deste herói, até porque ele sempre aparece e se afasta, aparece e se afasta, mas ele é aquele herói que tem capacidades muito pontuais, ele tem capacidades de contribuição muito específicas. E quando o empreendedor, quando o organizador conseguem detectar essas figuras e consegue colocá-las a serviço da organização e retirá-la do serviço da organização nas horas certas, este empreendedor consegue organizar grandes vitórias. Portanto, tendo analisado esses tipos básicos, que são evidentemente arbitrários, você, meu ouvinte, pode aí ampliar essa lista, pode discordar de alguns, retirar alguns, mas indiscutivelmente eu acho que este papel, o papel do herói, o papel daquele que traz soluções, que organiza soluções, em cada um destes posicionamentos, empreendedor, seguidor, criativo, organizador, estrategista e paralelo, seria, como penso que será, uma grande contribuição para esta série Seres Humanos de Negócios. Contando com a sua atenção numa próxima ocasião, muito obrigado e até outra vez.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios, com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.
Uma produção Podcasting Brasil.